Bom, se a proposta fosse ler um manual tipo definitivo sobre alegria inabalável, resiliência, essa positividade toda, acho que a imagem mental imediata que a gente tem é a de um autor sentado numa varanda super tranquila.
Com certeza. De frente para o mar, com a vida perfeitamente resolvida, né?
Exato, exato. A expectativa natural é que essa paz de espírito seja um subproduto de um ambiente pacífico. Mas o texto que a gente vai dissecar nesse nosso mergulho profundo de hoje destrói completamente essa premissa.
Destrói mesmo. Porque, bom, ele foi escrito por um prisioneiro, certo?
Sim. Um homem acorrentado a um guarda romano 24 horas por dia. E um cara que já tinha sobrevivido a terremotos, tumultos civis, naufrágios e espancamentos, assim, brutais. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, sabe?
Nossa, sim. O contraste entre o ambiente em que esse autor estava e a mensagem que ele produziu é um dos maiores enigmas, tipo, literários e históricos que a gente tem acesso.
E o material que fundamenta a nossa discussão hoje, para quem está ouvindo se situar, são as notas da primeira sessão do Dr. Matthew C. Harmon, a sessão sobre a Epístola aos Filipenses, que ele chamou apropriamente de Alegre-se no Evangelho de Jesus Cristo.
E vale ressaltar que o nosso foco aqui é examinar os fatos históricos, a intrincada rede cultural do Império Romano, né, e as análises teológicas que a fonte apresenta de forma bem objetiva.
Isso, a gente não está aqui para tomar partido de dogma político ou religioso, esquerda ou direita.
Exatamente. O objetivo é investigativo. A gente quer entender a mecânica por trás desse documento antigo e por que ele continua fascinando tantos estudiosos há milênios. É relatar o que está na fonte.
Porque a nossa missão nessa análise profunda não é só tratar o documento como um fóssil numa vitrine, sabe? A ideia, como o Dr. Harmon argumenta, é extrair a engenharia social da coisa.
Como manter a alegria em circunstâncias terríveis?
É, como aplicar isso? Mas para entender qualquer texto, o Dr. Harmon sugere que a gente precisa primeiro entender o contexto redentor dele.
Onde a história se encaixa na linha do tempo maior, né?
Exato. Onde a humanidade estava nesse calendário cósmico?
Bom, a carta foi escrita algumas décadas depois da vida, morte e ascensão de Cristo. Mais ou menos ali pelos anos 60, 62 depois de Cristo.
E a igreja estava tentando se expandir bem rápido pelas artérias do Império Romano, certo?
Sim. E a fonte aponta uma semelhança e uma diferença muito crucial entre a audiência original e o público de hoje. A semelhança é que eles aguardavam o retorno de Cristo.
Mas a diferença monumental, que me pegou muito lendo as notas, é que eles não tinham a Bíblia completa.
Exatamente. O cânone não existia. O que é fascinante aqui é que essa falta de um manual completo tornava qualquer carta incrivelmente preciosa.
Eu fiquei pensando na logística disso. É tipo ser um daqueles early adopters, sabe? O pessoal que adota uma tecnologia nova que vai revolucionar o mundo, mas o produto chega na sua casa sem um manual de instruções.
Sem um PDF para baixar, sem nada.
Nada. Se dava uma crise ética, não dava para eles folhearem o Evangelho de Mateus ou, tipo, abrir o celular para checar uma referência em João. Eles estavam vivendo a história em
tempo real. E a ausência desse manual forçava a comunidade a depender de tradições orais, de contatos super esporádicos.
E isso transformava qualquer palavra recebida num evento absurdo.
Um evento monumental. A logística postal do Império era militar. Não era para o cidadão comum. Então, quando chegava um pergaminho de Paulo numa cidade, a comunidade inteira paralisava.
O texto era lido em voz alta, copiado, decorado. Cada sílaba tinha um peso muito forte. Mas, tipo, dessa visão macro, a gente precisa descer para o caos da fundação.
É, ir lá para o chão de fábrica.
Exato. Voltar para o ano 49 ou 50 depois de Cristo. Como exatamente essa comunidade em Filipos começou? Porque as notas mostram que foi puro caos.
Ah, o relato de Atos 16, o Dr. Harmon detalha bem isso. É uma origem surpreendente porque Paulo e Timóteo, junto com Silas, foram literalmente impedidos pelo Espírito de pregar em outras cidades.
Eles tomaram um monte de porta na cara até serem chamados, através de uma visão, para Macedônia. E aí ele chega em Filipos e a primeira convertida é a Lídia.
Uma vendedora de púrpura, o que é um detalhe super importante.
Sim, porque púrpura era artigo de luxo extremo. Isso mostra que ela era rica o suficiente para abrigar a equipe toda na casa dela. Parecia que ia dar tudo certo. Mas aí a narrativa esquenta de um jeito bizarro.
É, o incidente com a escrava. A fonte descreve que ela era usada pelos donos como uma espécie de oráculo, porque tinha um espírito de adivinhação. Dava muito lucro.
E aí Paulo expulsa o espírito da garota, o que acaba instantaneamente com a margem de lucro dos donos.
E a reação deles não é nada teológico. Eles perdem o dinheiro e arrastam Paulo e Silas para a praça. O resultado é um espancamento público e a prisão.
Com os pés no tronco, num cárcere escuro. E é aqui que eu quero provocar quem está acompanhando com a gente. Vamos analisar isso racionalmente. O espírito impede a equipe de ir para cidades calmas, guia eles para um lugar novo, só para eles passarem um fim de semana apanhando, num terremoto, e quase vendo um suicídio.
É um caos absoluto.
Como que uma igreja estável nasce de uma estratégia de marketing tão ruim, sabe?
Mas é aí que o clímax acontece. No meio da noite, depois de apanharem muito, eles estão cantando. E aí vem o terremoto. As portas abrem, as correntes caem.
E o carcereiro-chefe acorda, vê as celas abertas, e em vez de procurar os prisioneiros, ele saca a espada para se matar.
A lei militar romana explicava isso. A pena do prisioneiro caía sobre o guarda que deixasse ele fugir. Era desonra total.
Mas do meio dos escombros, o Paulo grita para ele não fazer isso. Diz que está todo mundo lá. E aí o carcereiro, em choque, pergunta o que precisa fazer para ser salvo.
E vem a frase famosa: creia no Senhor Jesus e será salvo. Ele cuida das feridas deles e a família inteira se converte naquela madrugada.
É muito louco pensar que a igreja começou com uma empresária rica, um carcereiro de baixo escalão e, tipo, uma escrava liberta.
Só que o que realmente decodifica a genialidade da coisa toda acontece na manhã seguinte. As autoridades locais mandam soltar o Paulo de fininho.
Queriam jogar a sujeira para baixo do tapete, né?
Exatamente. Mas o Paulo exige um pedido de desculpas público. Por quê? Porque ele revela que é cidadão romano. E o espancamento de um cidadão romano sem julgamento era totalmente ilegal.
Uma quebra brutal da lei. Eles iam perder os cargos.
Sim, isso não foi só capricho ou vaidade do Paulo. A fonte, o Dr. Armon, aponta que foi uma forma de criar um escudo protetor em torno daquela igreja nova e super frágil de Filipos.
Uma barreira política mesmo. Os magistrados iam pensar duas vezes antes de mexer com a Lídia ou com o carcereiro de novo, com medo de Roma ficar sabendo do erro deles.
E tem um detalhe linguístico fascinante em Atos que prova como eles estavam cuidando dessa comunidade nascente: a mudança de pronomes.
Ah, sim, de nós para eles.
Isso. O texto passa de "nós fizemos isso" para "eles partiram", o que sugere fortemente que o autor Lucas foi deixado para trás. Ele ficou lá em Filipos para cuidar da igreja enquanto os outros atraíam os problemas para longe.
É genial. E essa cartada da cidadania romana que o Paulo usou faz muito mais sentido quando a gente olha para a demografia da cidade, que é o próximo ponto que o Dr. Armo levanta.
Filipos era uma colônia romana, uma cidade líder ali na Macedônia com 10 a 15 mil habitantes. Era praticamente uma mini-Roma.
Uma mini-Roma numa rota comercial importantíssima. E o mais bizarro é que menos de 40% da população tinha cidadania romana, o que deixava o status do Paulo ainda mais poderoso, né?
Muito mais. E essa demografia traz uma surpresa enorme na forma como o Paulo agia. O padrão dele era sempre começar pregando nas sinagogas.
E em Filipos ele não fez isso.
Porque não tinha uma sinagoga lá. A tradição exigia pelo menos 10 homens para formar uma. Isso indica que a população judaica na cidade era quase inexistente.
Eles tiveram que rezar na beira de um rio. Eu fico pensando, para quem está nos ouvindo visualizar, é como você tentar organizar uma partida oficial de futebol, alugar o campo, mas você não tem nem jogador suficiente para formar meio time.
É uma boa analogia. O ambiente lá era extremamente pagão. Eles adoravam o imperador, adoravam divindades como Dionísio, Silvano.
Era abrir uma startup totalmente contracultural no meio de Wall Street.
Uma startup perigosa aos olhos deles. Dá para conectar isso muito bem com a acusação dos donos daquela escrava. Eles disseram assim: ah, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade com costumes ilegais para nós romanos.
E um choque cultural gigantesco. E foi a primeira grande expansão da mensagem para a Europa moderna que a gente tem registro, no meio de um perigo constante de perseguição pelo culto imperial.
O que nos faz avançar no tempo um pouco, para entender o que aconteceu depois. A gente pula uns 10 a 12 anos para os anos 60 a 62 depois de Cristo.
Aquela startup que a gente falou, ela sobreviveu, né?
Sobreviveu e estabilizou. Mas, como as notas do Dr. Armand revelam muito bem, estabilidade não significa perfeição.
Nunca significa. A igreja, pelo que a fonte diz, se tornou muito generosa, a maioria gentios, já com uma liderança ali de bispos e diáconos, mas tinha umas rachaduras perigosas.
Sim, havia ameaças de falsos mestres, uma possibilidade real de perseguição econômica e um conflito interno bem grave.
Tão grave que o Paulo simplesmente expôs o nome de duas pessoas no meio da carta, a Evódia e a Sintite. Ele ordena que elas façam as pazes na frente de todo mundo.
Imagina o climão.
Nossa, imagina a cena. Você está lá na reunião, lendo um e-mail do fundador para a empresa inteira e ele fala tipo, ah, fulana e ciclana, parem de brigar no corredor.
Será que ele estava só sendo controlador? Ou isso era sintoma de algo pior?
Se a gente conectar isso ao cenário maior, faz todo sentido. Numa comunidade sob pressão econômica e social constante, qualquer divisão interna poderia ser fatal. O grupo poderia desmoronar de dentro para fora.
Verdade. E as pressões no mundo antigo eram assustadoras. A história do Epafrodito ilustra muito bem isso.
O Dr. Harmon detalha bastante essa parte. A igreja enviou um suporte financeiro para ajudar o Paulo, que estava preso lá em Roma. E o Epafrodito foi o encarregado de levar esse dinheiro. Ele faz a viagem, que já era super perigosa, cheia de bandidos e estradas péssimas, e adoece, fica gravemente doente no meio do caminho.
Quase morre. E o texto diz que ele ficou profundamente angustiado, mas não só por estar doente. Ele estava angustiado porque a igreja em Filipos ficou sabendo que ele estava mal.
E aqui a gente vê a diferença das épocas, né? Porque hoje, se alguém fica doente, a gente faz um pix, manda uma mensagem no grupo da família. Mas na época ele estava carregando o patrimônio suado de uma comunidade.
Exato. Ele devia estar apavorado achando que iam pensar que ele tinha sido roubado ou que ele mesmo tinha roubado dinheiro e forjado a doença.
É uma ansiedade logística pesadíssima que a nossa era de transferência bancária instantânea simplesmente não consegue compreender. O cara achou que ia morrer com fama de ladrão.
Isso ilustra brutalmente os perigos físicos da época. Mas apesar de tudo, o Epafrodito sobrevive. Ele entrega o presente para o Paulo e volta para Filipos com a carta que a gente está analisando hoje.
E é aí que entra o ponto alto de tudo isso. O Paulo está na prisão, aguardando um julgamento que podia dar em sentença de morte. A igreja está sofrendo perseguição e lidando com briga interna. O tom da carta tinha que ser super sombrio, tipo um testamento final.
Mas incrivelmente não é. O Dr. Harmon aponta que o tema dominante de Filipenses é a alegria, é o regozijo.
É bizarro, eu fico pensando. É como se um CEO enviasse um memorando para o time, cheiro de otimismo e figurinha sorridente, enquanto o prédio sede está literalmente pegando fogo e ele está sendo algemado pela polícia no pátio.
É, desafia qualquer lógica comum. Mas a fonte explica o porquê dessa alegria toda.
Então, o que tudo isso significa na prática?
Significa que, além do foco no Evangelho e no dia de Cristo, que é aquela ideia de julgamento final, o Paulo foca muito na adoção da mentalidade certa, a mente de Cristo.
E essa mente não é só decorar umas crenças, né?
Não, é uma visão de mundo completa. Uma forma de viver baseada naquele hino famoso de Filipenses 2. O hino que descreve a obediência e a encarnação de Jesus.
Aquela parte que fala de abrir mão dos privilégios.
Isso mesmo. A alegria do Paulo não dependia das circunstâncias dele. E as circunstâncias eram péssimas, ele estava acorrentado. Mas a alegria vinha da cidadania dele num reino diferente.
Isso conecta perfeitamente com quem está nos ouvindo hoje. A relevância moderna de achar um alicerce que não balança. Valores e propósitos que ficam firmes, mesmo quando o mundo ao redor parece que está entrando em colapso total.
É onde a engenharia psicológica do texto se mostra mais forte. A resiliência dele vinha dessa mentalidade.
Incrível. Simplesmente incrível. A gente precisa recapitular essa jornada toda que as fontes do Dr. Harmon proporcionaram, porque foi muita coisa.
Foi um mergulho e tanto. A gente partiu lá daquela ausência de uma Bíblia completa, lidando com a expectativa do primeiro século.
Depois a gente passou por aquela fundação totalmente caótica na beira de um rio, porque não tinha nem homem suficiente para abrir uma sinagoga.
Sobrevivemos a terremotos à meia-noite, espancamentos na praça, suicídio evitado.
E terminamos numa cela de prisão domiciliar em Roma, de onde, incrivelmente, emanou um dos textos mais poderosos sobre alegria e sobre vida em comunidade que a humanidade já produziu.
É um contraste que faz a gente repensar muita coisa.
Faz mesmo. E para encerrar esse mergulho de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo para a audiência. Algo para a gente mastigar.
Tem um detalhe nas notas, né?
Sim. O Dr. Harmon menciona de passagem, bem brevemente, que o Paulo alerta sobre os inimigos da cruz.
O que, num primeiro momento, faz a gente pensar logo nos imperadores, nos magistrados, em quem batia neles.
Exato, os opositores externos. Mas se a gente considerar que o hino central ali do capítulo 2, que a gente acabou de falar, celebra Jesus abrindo mão dos privilégios divinos, e que o próprio Paulo usou o privilégio de cidadania dele só para servir e proteger a comunidade, e não para evitar apanhar no dia anterior...
É uma perspectiva muito diferente de poder.
Muito. Então fica a pergunta. Será que os verdadeiros inimigos da cruz, em qualquer época ou situação, não são apenas aqueles de fora, mas sim as pessoas que, por dentro, se recusam a abrir mão do seu próprio conforto e status pelo bem coletivo?
Uma semente tanto para reflexão, sobre onde realmente está a fonte duradoura da alegria.
Pois é, uma bela semente final. Bom, foi um papo fascinante, como sempre. Adorei dissecar essa história e esse conhecimento com você hoje.
Foi excelente. Esse cruzamento de história e comportamento humano não tem preço.
Sem dúvida. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente e a gente se esbarra no próximo Mergulho Profundo.